Vamos saber agora, em nossa antena dirigida, como um pintor brasileiro vê a Suíça. Para quem não conhece Adão Pinheiro, aqui estão alguns dados que ele próprio escreveu.
De origens meio misturadas, um pai mulato, uma mãe branca de origens italianas, ambos gaúchos do interior do Rio Grande do Sul, por muito tempo oscilei entre essas duas possíveis culturas. Mudando de sul a norte, morando no Recife desde muito pequeno, sofri o processo de desarraigação, nem gaúcho, nem pernambucano. Durante certo tempo, assumi certas características pernambucanas que, para mim, são uma certa nostalgia retardatária, um passado tido por nobre e açucareiro.
Quanto à sua obra, escreveu:
só jurava pelo barroco e por tudo quanto voluto, espiral e folha de acanto. E os meus limites eram Idade Média, Renascimento e Barroco Pernambucano. Depois cansei dos cajus e do Nordeste fantasiado, arquétipo e bossa instituto histórico e genealógico brasileiro. Comecei a fazer do meu trabalho um reflexo direto das minhas preocupações, que iam do Oriente às culturas africanas, com aquela ânsia devorativa que só tem quem já morou nesses lugares de inanição cultural da província.
Adão, até que ponto esta mudança de paisagem influenciou seus últimos trabalhos?
Certo, é importante. Por exemplo, eu tinha feito exposição em São Paulo antes de vir para cá e trouxe dois desenhos da exposição de São Paulo. Então, comparando depois com a exposição que eu fiz, eu acho engraçado. Primeiramente, no Brasil, fazia cada vez mais coisas em preto e branco com pouca cor. Aqui, continuei durante certo tempo só preto e branco. E, de repente, houve uma explosão de cores. Eu não sei por quê. Eu comecei a mais me interessar por coloridos, por certos verdes, por certo marrons. E outra coisa, eu achei que as coisas que eu estou fazendo ficaram mais definidas, mais sensíveis, mais exatas. Eu não queria usar o termo exato, que é o termo que sempre se associa, mais precisas. Eu tenho a impressão que isso foi um fato, é uma influência da paisagem suíça. Engraçado é que eu sempre penso em termos de paisagem suíça como termo de paisagem oriental, eu não sei porquê. Mas oriental, digo, japonesa. Eu acho que todo país que vive um sistema de vida mais ou menos exato, que você depende exatamente das condições locais, leva você a uma espécie de precisão naquilo que você faz. Ora, eu acho que a arte japonesa, a arte oriental, é uma arte cheia de precisão. Você tem um gesto comedido, você tem um gesto na hora. Por exemplo, as coisas que estou fazendo agora, elas têm nitidamente uma influência, porque eu faço pintura abstrata e caligráfica, ela tem uma influência oriental nesse sentido. E é engraçado que em certos trechos de estradas na Suíça, eu acho que o sistema de codificação visual, para mim, é quase um sistema japonês. Ele é exato, ele é no lugar que deve ser. Ele não é nem mais nem menos, é aquilo que é preciso. Então, eu acho que é uma coisa que mais ou menos começa a aparecer nas coisas que eu faço, essa coisa de dizer uma coisa só e não mais outra.
O Adão, e quanto ao aproveitamento de material, ele continuou sendo o mesmo que você utilizava, que você trabalhava no Brasil, ou você teve a oportunidade aqui de ver alguma coisa diferente, ou de fazer, ou de sentir a necessidade de fazer alguma coisa diferente?
Tem uma coisa muito engraçada, por exemplo, aqui eu comecei a trabalhar sobretudo com papel. Papel é um material muito frágil, é um material assim que existe pouco. Eu comecei a ficar fascinado, inclusive, por essa coisa que não é permanente. Então eu comecei a trabalhar com matéria, por exemplo, frequentemente eu trabalho, porque comecei a descobrir papéis feitos à mão, papel japonês. Então eu trabalho certas coisas que para mim eu tenho a impressão que às vezes eu estava dançando, mas eu não estava pintando. Por exemplo, eu pegava um papel desse que você está vendo, molhava, fazia uma bola, botava dentro da... Geralmente eu sou um pintor que com pouco, eu trabalho muito na cozinha, né? Então eu molhava, depois pintava esse papel, abria de novo. Como o papel estava molhado, tinha que ter muito cuidado, espalhava ele no chão, vinha com ferro de engomar, passava ferro, depois vinha com cera. Então, realmente, eu estava feito uma dona de casa, acho que eu andava uns 4 quilômetros entre a cozinha e o ateliê, essa coisa toda. Então, quer dizer, pintura para mim começou a ficar uma coisa meio simbólica, meio gestual. Depois, para mim, outra coisa engraçada. Todo dia de manhã eu levanto, vou até a floresta, essa floresta de, que tem que roturista é cercada, né? E andava. Então, para mim, é um negócio engraçado. Eu acho que a natureza aqui, ela sempre... Ela tem signos para mim. Ela não é a natureza como a natureza brasileira, que é a natureza ainda selvagem, que a gente detesta. Toda relação que a gente tem no Brasil com a natureza é de dominar, não é? Quer dizer, está querendo dominar ela porque ela está querendo dominar a gente. Mas aqui na Suíça as coisas estão no lugar, estão certas. Então, é quase que uma paisagem, a floresta é quase que uma paisagem do espírito da gente, né? Tem uma série de coisas que me atraiu, por exemplo, eu fazia cerâmica no Brasil e aqui não consegui fazer cerâmica. Mas comecei a descobrir pedra, por exemplo. Acho que existe em mim um escultor que nunca conseguiu ainda vir à tona. Então eu comecei a pegar pedra, as coisas que estavam atiradas. Existe já uma coisa japonesa como essa. Um chinês, um japonês encontra uma pedra que não é diferente de qualquer outra pedra e assina ela. Depois comecei a descobrir pedras e comecei a trabalhar sobre essas pedras. Essas pedras para mim tinham um valor de escultura. Outra coisa que me atrai é que a pedra é quase como se fosse o último elemento na natureza. Ela está atirada fora. Você não está dando atenção àquilo. Eu sou muito... Essa coisa que talvez seja um fato nordestino. Eu sou muito sensível a toda coisa que sacode fora, a tudo aquilo que você se descarta. Eu sou uma pessoa que... eu uso uma coisa até o fim. Eu tenho um certo... uma certa, de repente me veio à cabeça aquela famosa palavra nordestina, ojeriza. Eu tenho uma certa ojeriza de sacudir coisa fora. Assim, para mim, uma coisa você pode aproveitar até a última coisa.
Estão ouvindo a emissora nacional suíça, transmitindo o programa Antena Dirigida. Adão Pinheiro continua contando como um pintor brasileiro vê a Suíça.
Qual a sua impressão das artes e dos artistas suíços?
Primeiramente, eu cheguei aqui em 1º de junho, eu fiquei muito interessado em trabalhar, né? Passei 4 meses assim, quase meio trancado trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, ninguém pode fugir de certas influências, por exemplo, como... Pouclés, essa coisa toda. Embora ainda não tenha visto os Pouclés de base, né? Os famosos Pouclés. Mas, por exemplo, existe uma série de coisas que me interessam aqui na Suíça, inclusive com pintores. Por exemplo, tem um pintor que eu acho excelente, o L'Hermite. Por exemplo, é um pintor que, a mim, eu acho que ele consegue transpor essa coisa da paisagem suíça. Eu acho muito interessante como pintor. Tem um pintor muito conhecido, o Ernie, que é um pintor, ao meu gosto, variável, assim, por exemplo, que às vezes me lembra certos pintores políticos americanos, como Ben Chan. Tem umas coisas que me agrada profundamente dele, por exemplo, como... Afinal, o problema é que eu conheço muito pouco, mas as poucas coisas que eu vi me interessam dele. Falar dos artistas como Giacometti, quer dizer, já é um negócio que é admitido, né? Também tem um pintor engraçado que eu descobri há 3 dias só para o catálogo, que, aliás, eu achei muito engraçado. Os amigos meus de São Paulo mandaram um catálogo de um pintor suíço, do Tessin, que é um pintor que está expondo na Bienal de São Paulo. Achando muito, muito engraçado, porque é um pintor que também, como eu, está preocupado com coisas da natureza. E é uma pessoa que eu estou realmente querendo encontrá-la, porque... Essa coisa de você ter muitos pontos de contato, eu não estou me lembrando do nome dele, eu tenho a impressão que é alguma coisa como Menzoni. Mas eu acho que talvez seja um pintor que será muito interessante, porque eu acho que, por exemplo, que a Suíça existe um problema atual, que é um problema também de transformação da paisagem antiga para uma paisagem moderna, industrial. Então, por exemplo, essa coisa, essa preocupação com a natureza, eu acho que é uma preocupação também de fixar um certo momento. E esse pintor tem uma mensagem muito interessante de relacionamento de trabalho e natureza. A mim me espantou muito. Fora isso, a pintura antiga, que eu podia falar, por exemplo, eu tive uma grande surpresa em Berne, vendo um pintor chamado Niklas. É um pintor extraordinário. Para mim foi uma das grandes surpresas encontrar essa pintura. Ele se caracteriza, sobretudo, tem uma série de pinturas de martírio, o sacrifício de 10 mil mártires. Ultimamente eu tenho tido problemas com o museu, por exemplo. Eu acho que museu é um lugar que as coisas estão expostas, mas não sei se são realmente devem ser expostas. Tem coisas que envelheceram ali dentro. Mas esse pintor, para mim, me deu um choque, realmente. Quer dizer, é uma pintura estranha, muito marcada.
Adão, e o povo suíço? Como você tem resolvido o problema da comunicação?
Eu acho que o problema fundamental da comunicação humana é esse dar sempre, na medida em que a gente respeita os limites das coisas. A mim, por exemplo, esse convite, o convívio com as pessoas na Suíça foi muito importante, por exemplo. Eu acho que consegui fazer amizade com as pessoas, eu consegui. As pessoas de fora sempre falam de uma glacialidade, de uma reserva suíça, que eu acho que não existe. Eu tenho a impressão que é por ser que no Brasil eu sou muito suíço, e, no Brasil, e na Suíça eu tornei brasileiro. Eu posso entender exatamente todas essas coisas todas, e eu tenho amigos na Suíça, quer dizer, eu consegui conversar com pessoas, coisa muito importante. As pessoas têm uma coisa muito importante na Suíça, elas são capazes de entender as outras pessoas e reflexionar o que as outras pessoas são e comunicar isso. Nunca na minha vida eu passei 4 meses tão excitantes como eu passei, por exemplo, numa cidade tão pequena como Rotriste. Eu digo que tem dia, por exemplo, que eu passei quase 4 dias no ateliê sem sair de casa, com um monte de ideias, tá entendendo? Quer dizer, essa relação das coisas, de natureza, e as possibilidades de trabalho que eu tenho que fazer. Conversa com gente que vinha na minha casa, é muito engraçado que o pessoal às vezes só falava alemão, e a gente conversava uma mistura de desenho, hieroglifo e coisas. Essa curiosidade que as pessoas tinham de saber aquilo que eu estava propondo para eles. Por exemplo, na minha expulsão, eu fiquei rouco de tanto conversar. Existe uma espécie de curiosidade, tá entendendo? De um pouco de admiração. Eu acho isso muito importante, que esse contato, por exemplo, quase fraterno que a gente tem com as coisas, por exemplo. Existe uma cidade que a mim me atrai muito, uma cidade como Zurique. Eu acho que em Zurique se tem uma atmosfera que talvez já não exista mais em Paris. Há muito tempo antes de vir em Paris, os amigos meus diziam: ah, você precisa ir em Paris porque existe essa febre intelectual. Era assim engraçado, quando fui em Paris não existia mais essa febre, já estavam curados. Então, em Zurique, por exemplo, quando eu vou, eu conheço pouco, mas quando, por exemplo, a primeira vez que eu fiz um passeio em Zurique foi com um amigo meu que conhecia de Zurique desde 1930. Então foi um passeio bonito, foi um passeio Belle Époque. Mas de repente foi um negócio misterioso, entre em lugares, existe um velho restaurante, então nós almoçamos vendo o quadro de Paul Klee, de Picasso, de Portinari, e em velhos bares, essa coisa toda. Depois eu fui com uma amiga minha que conhecia um outro tipo de Zurich, o Zurich do Niederdorf. Então, quer dizer, essa coisa de pessoas, que é uma atmosfera para mim. Eu gosto de uma cidade que ainda tem uma certa dimensão humana, que você ainda tem a impressão que você pode descobrir coisas. Isso para mim é muito importante, que você vai no Brocken House, então você pode encontrar um monte de livros velhos, de roupa velha. Aliás, eu sempre me visto sempre lá. Então, essa coisa de descobrir livro velho, de você ir num lugar, de descobrir coisas estranhas, gente estranha. Zurique, para mim, é uma cidade, eu diria assim, quase como uma cidade de Júlio Cortázar, por exemplo. Para mim é sempre como um jogo de armar. Você arma a cidade segundo coisas que podem parecer desde Belle Époque a coisas do Quartier Latin. Quer dizer, isso foram minhas primeiras impressões. Depois, por exemplo, eu tive em Berna, por exemplo. Em Berna foi um negócio muito engraçado, porque de repente eu chego assim, os amigos meus em Berna fazer negócio, dizem: bem, a gente te leva lá, me largar no meio da cidade. Aliás, é o tipo da coisa que eu gosto. Então eu comecei a andar, descobri as coisas sem saber nada sobre Berna. Então, para mim foi também um tipo de descoberta. A catedral, por exemplo, eu passei quase um dia inteiro vendo a catedral como se eu lesse um livro de histórias. Então, essa série de coisas, para mim, que permitem um certo relacionamento, ainda que eu nunca mais tenha tido, por exemplo. Eu andava meio cheio com grande cidade. Depois que você vive numa grande cidade, você fica mais ou menos invulnerável a essas coisas todas. Ou você vê como turista, ou vê como outro tipo de coisa. Então, a cidade suíça despertar em mim aquela antiga coisa da pessoa que anda e que descobre coisas, que entra numa velha boutique e que conversa com a pessoa. Essa abertura, eu acho muito interessante. Eu acho isso, para mim, talvez seja um fato suíço. Em Olten, que é a cidade perto daqui, eu vou no antiquário, se ele perguntar, ah, você é brasileiro, eu estive no Brasil, e me mostra coisas. Essa coisa que é um pouco próxima da gente do Nordeste, de sempre ter uma relação quase que mais familiar com as pessoas. Eu acho que se você rompe aquela pretensa reserva suíça, eu acho que ele é muito afetivo em relação a você, por exemplo. A quantidade de convites que eu tive aqui, roteiristas, de gente que mostrava coisas, inclusive formidável, de gente que me trazia coisas para eu trabalhar, gente que sabia que eu estava pegando pedaço de pedra, pedaço de coisas, que vinha me trazer ninho, que vinha me trazer pedaço de... Que existe uma coisa que, você se imagina, isso nunca pode existir numa cidade como na França, por exemplo. Essa espécie de um pouco de candidez, um pouco de ligação à terra. Não? A Suíça, para mim, tem sido um negócio muito engraçado, tem sido um lugar onde as coisas mais incríveis, eu diria, mágicas, têm acontecido, de encontro com pessoas importantes, para mim. Uma série de histórias que eu pude contar, que eu gosto muito de contar histórias, eu passei o tempo inteiro contando. É, encontrei uma poetisa, que ela é uma das grandes poetisas suíças, chamada Erika Burkhardt. E foi um tipo da coisa muito engraçada, assim, feita ao acaso. É, encontrei numa sala de teatro e achei uma pessoa assim extraordinária. E não tive coragem de... Eu também sou um pouco europeu nisso, né? De abordar a pessoa, assim, e dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. E disse, bem, nunca mais vou encontrar essa pessoa, né? E depois encontrei o nome dela na revista, vi que aquela pessoa era ela, não sabia. Então, eu brasileiramente telefonei convidando para a exposição. E é engraçado porque a minha exposição, que tem um título como Transparência e Escritura, ela mandou um livro que também tem um título chamado Transparência. Então, uma série de coisas. Então, essa pessoa veio à minha exposição, a gente conversou assim durante 2 horas, como sempre se tivesse encontrado. Quer dizer, essa coisa da barreira das nacionalidades, de língua, isso não existe.
Esta é a emissora nacional suíça, falando por sua estação de ondas curtas de Berna e hoje apresentando, dentro do programa Antena Dirigida, um retrato da Suíça feito pelo pintor brasileiro Adão Pinheiro.
E as artes populares na Suíça, Adão? Você teve a oportunidade de observá-las nestes 4 meses de estada na localidade de Rotriste?
Eu acho a arte popular muito interessante na Suíça, inclusive ela é pouco conhecida, por exemplo. Existe uma série de coisas que, por exemplo, que a mim me atraíram. Uma coisa simples como insígnia de restaurante, em ferro trabalhado. É, infelizmente, essas coisas estão quase todas no museu, com trabalho feito por camponeses, um valé. Mas é uma coisa muito engraçada, que para mim eu acho que falar na Suíça singular, por exemplo, é um negócio muito engraçado. Eu acho, quando eu moro em São Paulo, quando eu estava no Brasil. E frequentemente os amigos meus do Rio de Janeiro dizem, mas como é que se mora numa cidade como essa? Eu me lembro de uma frase de Proust que eu sempre aplico a São Paulo. Proust dizia que deixa as mulheres bonitas para as pessoas que não têm imaginação. Eu achava que São Paulo é uma cidade que você precisa de uma imaginação tremenda para viver. Então eu achava isso muito bom, porque inclusive a mim me forçava a ser atento às coisas e descobrir porque a cidade era tão feia e tão desgraçada que a mim me fazia pintar. Então eu trabalhava, coisa que no Rio de Janeiro eu nunca fazia, né? Então, eu achava que as pessoas têm sempre ideias marcadas sobre as coisas, por exemplo. E eu não consegui até hoje descobrir essa Suíça que todo mundo fala no Brasil, sabe como é? Dessa Suíça pitoresca e de coisas. Para mim, ela é engraçada. Para mim, a Suíça é como um ateliê, assim, rigoroso, em que as coisas são precisas. Então, eu não vejo nada do singular. O singular que eu vejo é um certo mistério, por exemplo. A arte popular, para mim, tem um certo mistério nisso. Arte popular é aquela pessoa que passa grande parte do tempo, como é o caso desses trabalhos que eu estou me referindo, de certas regiões do Grison, de certa região do Appenzell, de pessoas que estão ali cercadas, que não têm nenhuma comunicação com o mundo e que são obrigadas a comunicar através do objeto que eles trabalham. Então, esse objeto, para mim, adquire sempre uma coisa meio mágica. Por exemplo, para mim, essa coisa do singular está em certas coisas de catedral antiga. Tem uma coisa que muito me atraiu. Por que, que a Suíça, que é um país que não tem contato com o mar, a gente encontra tanta simbologia com a sereia? Existe um motivo da sereia, um motivo que é sempre repetido em tudo quanto é lugar. Então tem uma coisa que ainda não consegui descobrir. Existe, por exemplo, uma Suíça insólita, que é uma Suíça que é muito mais escondida, que é uma Suíça que você precisa imaginar, você precisa arrancar essas coisas. Quer dizer, então, isso é o que eu acho nossa, muito engraçado, de tentar descobrir esse aspecto da coisa singular, da coisa que está oculta ao olho do turista, que o turista jamais descobrirá, inclusive. Né? Esses pequenos lugares que estão encravados entre montanhas, das pessoas que não veem turistas chegando, mas que vivem a vida que, como viviam há 300 anos. Não sei, há um certo mistério nisso, né? Quer dizer, falar em mistério na Suíça, a pessoa diz que eu estaria louco. Entretanto, existe, né? Existe essa maneira diferente de ser. Ou então, como diz um amigo meu, que eu vejo qualquer... Eu estou sempre vendo coisas onde as coisas não existem, por exemplo. Eu vi uma coisa muito engraçada, a semana atrás eu passei num lugar onde a pessoa era descida do trupô, do rebanho de vacas. E pela primeira vez na minha vida, eu tenho uma certa dose de imaginação que me deixa andar, por exemplo. Então, um dos animais que eu mais gosto é a vaca. Desde ainda que eu adoro a vaca. Eu acho que a vaca é um animal tão bonito que mulher nenhuma deveria se sentir insultada se a gente chamar ela de vaca. Ia ser a maior homenagem possível, né? Ela tem alguma coisa de mãe da gente. Eu passei assim, fiquei durante uma hora siderado vendo o desfile das vacas mais linda que eu vi na minha vida. Não eram vacas, eram duquesas inglesas, com a permissão da Inglaterra, andando no meio da rua, sabe? Com um certo orgulho.
E aqui, amigos, colocamos um ponto final neste retrato da Suíça feito pelo pintor Adão Pinheiro. No último domingo do mês vindouro, estaremos novamente com vocês em mais uma edição de Antena Dirigida. A apresentação de hoje foi de Ieda Sampaio e Sérgio Fernandes. Na parte técnica funcionou Renato Facchinetti. Produção de Luiz Amaral, Emissora Nacional Suíça, Berna.